no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IBGE propõe abordagem ecológica para a regionalização do território nacional. Projeto de lei concede reajuste do piso do magistério no Careiro. Poceiros relatam conflitos e sobreposição de áreas em Rorainópolis. E Parintins reforça compromisso com políticas para infância e juventude.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Na edição de hoje, poceiros relatam conflitos e sobreposição de áreas à CPI da grilagem em Rorainópolis. Os detalhes com Luana de Oliveira.
25 famílias que pleiteiam terras na região do Rio Pretinho, em Rorainópolis, sul de Roraima, relataram à CPI da grilagem de terras da Assembleia Legislativa de Roraima uma suposta sobreposição de áreas, realizada por uma família, o que acabou atingindo cerca de 10 propriedades. A reunião ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Rorainópolis e contou com a presença de poceiros, moradores da região e dos deputados Jorge Everton, Armando Neto, Renato Silva e Neto Loureiro. Entre as testemunhas estava o presidente da cooperativa Ecoagro Extrativista e pastoril Rio Pretinho, Valmir Evaristo de Andrade. Segundo ele, os atuais ocupantes verificaram junto a órgãos estaduais e federais que não havia registro formal da área. Assim, em 2017, iniciaram loteamento e, em 2018, deram entrada na documentação de posse. No entanto, em 2022, a área foi transferida para o Estado. Mas, desde 2017, não houve benfeitorias no local. A justificativa, segundo Andrade, está na dificuldade de acesso e no rigoroso inverno, que impediu a abertura de estradas e investimentos de direitos das terras. Após o depoimento de Valmir de Andrade, os deputados ouviram outros homens e mulheres que relataram dificuldades para investir e a sensação de insegurança após uma família alegar propriedade diária. Nesta semana, técnicos do Interaima, que é o Instituto de Terra de Roraima, estiveram na gleba Rio Pretinho para realizar a vistoria, cujo acompanhamento ficou sob responsabilidade da cooperativa, conforme foi relatado por testemunhas. A CPI da grilagem foi criada em fevereiro deste ano para apurar possíveis ocupações irregulares de terras públicas, rurais e urbanas, e investigar a atuação de eventuais organizações criminosas envolvidas nesses ilícitos em território roraimense, com base em denúncias encaminhadas pelo Ministério Público de Contas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
IBGE propõe abordagem ecológica para a regionalização do território nacional. O estudo considera critérios ecológicos e ambientais para representar com mais precisão a diversidade dos biomas brasileiros. As informações com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lançou na manhã desta quinta-feira, em Belém, a investigação geocientífica experimental Domínios e Regiões Naturais Terrestres dos Biomas do Brasil, que apresenta uma proposta inédita de regionalização natural do território nacional. A abordagem considera critérios ecológicos e ambientais para representar com mais precisão a diversidade dos biomas brasileiros e apoiar a produção de estatísticas ambientais, sociais e econômicas. O estudo, que inclui as ilhas oceânicas, revela a diversidade natural dos biomas brasileiros, expressa em 52 domínios naturais, que são grandes áreas com características físico-bióticas semelhantes, e 271 regiões naturais, que são subdivisões mais detalhadas dentro desses domínios. Pedro Edson Bezerra, pesquisador e gerente de meio ambiente e geografia, explica de que forma foi conduzido esse mapeamento e as considerações nesse estudo.
O IBGE detém, dentro de sua base de dados ambientais, uma estrutura de banco de dados que envolve todos os elementos temáticos necessários a uma análise integrada do ambiente. E então, esse banco de dados, ele são considerados como temas desse banco de dados a geologia, a geomorfologia, a vegetação, os solos, e nós temos também no acervo dos produtos do IBGE dados importantes de clima, de hidrografia e de biodiversidade. Então, o que nós fizemos foi basicamente integrar dentro de uma visão sistêmica do ambiente esses dados, procurando definir unidades naturais que sejam estruturadas hierarquicamente com o objetivo de mostrar a diversidade dos biomas do Brasil.
A regionalização proposta tem potencial para fortalecer políticas públicas e pesquisas em diversas áreas, como produção de estatísticas ambientais, sociais e econômicas. Internamente, a IBGE busca fornecer um recorte mais detalhado e de uma base de referências sobre as produções dos biomas e assim contribuir para a produção das estatísticas, como cita Pedro.
Internamente, ao IBGE, é fornecer um recorte mais detalhado, um recorte, uma base de referência bem mais detalhada do que a dos biomas para produzir suas estatísticas, não só sociais, demográficas e econômicas, mas principalmente as estatísticas ambientais, que os dados ambientais, os ambientes como um todo, eles não se agrupam segundo limites administrativos, limites políticos. Então, um recorte ambiental é um recorte bem mais adequado para você estudar o meio ambiente do que limites políticos administrativos. Então, essa é a importância, você ter uma base de referência ambiental mais detalhada e que fortemente complementa a representação do bioma brasileiro como base de referência ambiental.
O estudo buscou representar o quadro natural original das paisagens, mesmo onde a cobertura vegetal se encontra alterada por ações humanas. Nessas áreas, foi feita uma reconstituição da condição natural com base na classificação de vegetação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de lei concede reajuste do piso do magistério no Careiro. Os novos valores passam a vigorar a partir de 2026. Confira com Anderley Oliveira.
Foi enviado à Câmara Municipal esta semana o projeto de lei que concede reajuste histórico aos profissionais do magistério. O documento estabelece aumento de 26,58% sobre o valor do piso salarial da categoria, seguindo as regras do piso nacional do magistério e financiado com recursos do Fundeb. Com a aprovação da lei, os vencimentos passam a vigorar com novos valores já para o exercício financeiro de 2025. Para a carga horária de 20 horas semanais, o piso passa a ser de R$ 2.433,89. Já para 40 horas, o valor será de R$ 4.867,78. Isaac Lira, um dos representantes da delegacia sindical, comemora o aumento concedido.
Estamos conseguindo aí o reajuste de 26,58%, que, a meu ver, não fiz uma pesquisa assim, mas acredito que seja o maior aumento de reajuste dado no estado do Amazonas. Quero parabenizar a categoria, já está na Câmara.
Marcos Santos ressalta que uma soma de esforços contribuiu para a concretização desse acordo.
Somente com muito diálogo, com muito empenho, com muita dedicação é que pode-se chegar a uma valorização igual a essa. Então nós queremos agradecer esse comprometimento com a categoria.
O reajuste será retroativo a 1º de janeiro de 2025, conforme prevê o texto, assegurando que os profissionais recebam a diferença referente aos meses anteriores após a publicação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, nona fase da Operação Multi termina sem registro de ilícitos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Operação Multi, nona fase da ação, termina sem registros de ilícitos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima. A operação tem como objetivo localizar e retirar aparelhos eletrônicos, drogas e outros ilícitos. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Pela nona vez consecutiva, nenhum ilícito foi encontrado na APANC, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, durante a Operação Mute. A nona fase da Ação Nacional foi realizada nesta segunda e terça-feira e novamente confirmou a eficiência do sistema prisional roraimense no controle interno das unidades. Coordenada pela SEJUC, a Secretaria da Justiça e da Cidadania, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a operação ocorreu simultaneamente em todo o Brasil e tem como objetivo localizar e retirar aparelhos eletrônicos, carregadores, drogas, armas brancas, armas de fogo e outros materiais ilícitos. Em Roraima, nenhuma irregularidade foi identificada nos blocos A e B da PANC, locais onde as equipes atuaram. Ao todo, 80 policiais penais dos grupos especializados da SEJUC participaram da ação, que também contou com o apoio da Polícia Penal Federal na contenção, retirada dos internos e revistas nas celas. O secretário da Justiça e da Cidadania, Hércules Pereira, destacou que os resultados positivos refletem o trabalho diário desenvolvido no sistema prisional e os investimentos contínuos feitos pelo governo de Roraima, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Políticas Penais.
O estado aqui de Roraima, o sistema penitenciário, ele vem se destacando ao longo dessas operações sem encontrar nenhum ilícito. Todo esse trabalho, toda essa manutenção da rotina, todos esses dados positivos do sistema penitenciário aqui do estado é graças a todos esses investimentos feitos aí pelo governo do estado, pela parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e também pelo trabalho hoje que é feito pela Polícia Penal do estado. Sem o policial penal preparado, qualificado dentro das unidades penitenciárias, nós não teríamos como ter esses índices extremamente positivos aqui para o estado.
Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante a operação, o técnico da área de inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Wesley Ricardo, enfatizou a eficiência do trabalho conjunto entre o Ministério e a Secretaria e destacou a excepcionalidade dos resultados obtidos em Roraima.
A Operação Mute é realizada nos 27 unidades da Federação. Queria pontuar que realmente essa nona fase da Operação Mute, juntamente com Roraima aqui, tem sido positivo, porque não tem encontrado nenhum ilícito de comunicação. Caso que também que não ocorre nos outros estados. Os outros estados onde o sistema não é tão preocupado com essa restrição, tem se encontrado sim ilícitos de comunicação.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira 4 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belém. A ação é parte de mais uma fase da Operação Proteção, voltada ao enfrentamento de crimes de abuso sexual infanto-juvenil praticados por meio da internet. Durante as diligências, dois homens foram presos em flagrante por armazenarem material de abuso sexual infanto-juvenil em seus celulares. Os dispositivos eletrônicos encontrados nas residências foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica para extração e análise do conteúdo. Os investigados poderão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo a outras condutas que possam ser identificadas após análise pericial do material apreendido. A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a manter diálogo aberto com jovens, acompanhar suas atividades no mundo virtual e físico, ensinar o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além de observar mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. Ao informar, orientar e estar presente, os responsáveis contribuem diretamente para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes. O Plano Nacional de Logística 2050, que define quais serão as principais obras de infraestrutura de transporte nas próximas décadas, está em pleno desenvolvimento e ele vem com novidades. No episódio desta semana do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e Infraestrutura, o jornalista Cláudio de Oliveira conversa com Gabriela Monteiro Avelino, do Ministério dos Transportes. Confira.
Desenvolvimento e preservação ainda são vistos muitas vezes como caminhos opostos. Mas será mesmo que precisam estar em lados diferentes? Nas grandes obras de infraestrutura, como rodovias e ferrovias, o impacto socioambiental vai muito além das emissões de carbono. Estamos falando de florestas, rios, animais, modos de vida, culturas milenares. Estamos falando de territórios indígenas, comunidades tradicionais e populações que há séculos vivem e protegem a biodiversidade desses lugares. Nesse episódio dos diálogos para o desenvolvimento e a infraestrutura que queremos, vamos refletir sobre o que significa, de fato, incorporar critérios socioambientais no planejamento de obras públicas e por que isso é essencial para um desenvolvimento verdadeiro e sustentável. Quem está conosco é a Gabriela Monteiro Avelino, subsecretária de Fomento e Planejamento do Ministério dos Transportes, que participa ativamente da elaboração do Plano Nacional de Logística 2050. É um prazer te receber, Gabriela. Seja muito bem-vinda.
Cláudio, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o planejamento de longo prazo para a infraestrutura de transporte.
Gabriela, pela primeira vez a gente vê assim, o Ministério de Transportes tem desenvolvido um plano mais aberto, com uma participação mais efetiva, inclusive visitando diversas regiões do país, ouvindo, procurando ouvir as pessoas no processo de construção, de formulação do Plano Nacional de Logística. Como é que tem sido essa série de eventos que você tem participado ativamente?
Cláudio, antes de falar de participação, vou dar um passo atrás e falar de transparência. Porque você vai concordar comigo que não tem como ter participação efetiva se a gente não tem transparência metodológica. E essa é a primeira inovação que a gente fez aqui nessa gestão atual do Ministério dos Transportes, quando a gente fala de documentos como PNL, né, documentos de planejamento de longo prazo. A gente fez um compromisso de disponibilização de dados abertos de todos os produtos que a gente elabora aqui. Então, todos os dados, todos os insumos que a gente usa para construir um plano de longo prazo estão disponíveis para acesso da sociedade. E essa, surpreendentemente, não era uma prática em governos anteriores. A gente tinha uma caixa preta. Então, quando você publicava um plano como o PNL, você não conseguia entender as premissas, você não conseguia acessar os dados e você não conseguia entender a metodologia que foi escolhida para elaborar aquelas conclusões. Então, essa foi uma verdadeira guinada na forma de conduzir as coisas que a gente fez aqui dentro do Ministério dos Transportes, muito capitaneada por um compromisso do ministro Renan Filho e do secretário-executivo Jorge Santoro com a transparência. Então, essa tem sido uma premissa na condução dos trabalhos aqui no Ministério e que se materializou, por exemplo, numa plataforma de dados abertos inédita, também em múltiplas consultas públicas que a gente tem feito em todas as etapas intermediárias de construção, em que a gente disponibiliza notas técnicas metodológicas, a gente disponibiliza planilhas com dados para quem quiser fazer as suas próprias análises, para quem quiser conferir o trabalho que está sendo feito e discutir metodologia. Então, acho que a transparência é a primeira coisa que eu queria destacar aqui e que é o insumo necessário para a gente falar de participação. Então, vou contar um pouco como é que tem sido a participação de fato nesse processo. Como você já mencionou, a gente fez encontros regionais. Então, a equipe técnica aqui que está elaborando o plano foi em todas as 5 regiões do Brasil 2 vezes para apresentar os dados, para discutir a metodologia, para colher contribuições e ouvir críticas duras, tá? A gente ouviu muitas críticas duras em várias das regiões, mas isso foi entendido como super positivo, porque se a gente não se abre a esse tipo de crítica, ninguém vai abraçar o planejamento que a gente está construindo, ninguém vai acreditar no nosso plano de logística e, portanto, ninguém vai seguir ou ninguém vai defender. Então, a gente está muito aberto aí a ouvir e, inclusive, quando são críticas pertinentes. E esses encontros foram muito produtivos, realizados aí em abril, maio e junho. Uma outra estratégia de participação social que a gente tem tido aqui, que é muito importante destacar, é o que a gente chama de reuniões de grupos focais. Então, nesses eventos que eu comentei, a gente faz meio um fórum, né, como uma audiência pública, um pouco aberto. Então, tem público de todo tipo. Nas reuniões de grupos focais, a gente criou espaços mais qualificados para conversar com determinados grupos que têm alguma pauta mais específica que merece uma atenção personalizada, para a gente ter um debate qualificado ali com eles.
Bem, obras que respeitam o meio ambiente e as pessoas não são apenas possíveis, elas são necessárias. É mais do que isso. São um caminho para o futuro em que o desenvolvimento signifique vida com dignidade, floresta em pé, cultura preservada e economia fortalecida para todo mundo. Um grande abraço para vocês.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais. @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos
originários. Acompanhe o episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas. Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Parintins reforça compromisso com políticas para infância e juventude na primeira reunião do selo Unicef. O objetivo foi alinhar indicadores, metas e estratégias. As informações com Neucelino Santarém.
O encontro contou com a presença do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, equipe selo Unicef, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves e secretários com o objetivo de alinhar indicadores, metas e estratégias. O selo Unicef é uma iniciativa internacional que apoia os municípios brasileiros na melhoria de políticas públicas essenciais voltada à infância e adolescência. Ele atua em áreas estratégicas incentivando a implementação de ações concretas que impactem positivamente a vida de crianças e jovens, especialmente os que vivem em contexto de vulnerabilidade. A prefeita em exercício, Vanessa Gonçalves, destacou a importância do selo para o fortalecimento das políticas públicas municipais.
Para nós, significa reafirmar o cuidado com a infância e com a adolescência, buscando sempre melhores resultados e um futuro mais digno para cada menino e menina da nossa cidade.
A presidente do CMDCA, Milena de Souza, reforçou a relevância do encontro e o papel do Conselho na construção dessa agenda.
Que a gente vai estar apresentando todas as ações dos resultados sistêmicos e que a gente vai poder estar apresentando para a comunidade estar participando com a gente a respeito desse fórum. E o CMDCA, como parceiro da Prefeitura Municipal de Parintins, né, que fizemos a adesão ao selo, então isso é um marco assim, para Parintins. E durante a edição de 2025 a 2028, a gente vai ter que estar cumprindo as metas para a gente ter ao final desse 2028 a certificação do selo Unicef para Parintins.
A articuladora municipal do selo Unicef, Joelilce Trindade, apresentou os indicadores que guiam o trabalho nesta primeira fase e explicou o papel da rede de proteção no processo.
Esse encontro ele traz como objetivo maior justamente para apresentarmos os indicadores dentro do município, dentro das políticas voltadas para criança e adolescente, dentro das políticas públicas, educação, saúde, assistência social, dentro do sistema maior, que é o sistema de informação da infância e adolescência no município de Parintins, e todas as estratégias dentro das ações que vão ser pautadas para a realização do nosso primeiro fórum comunitário, justamente como indicadores que possamos traçar metas dentro do município, trazendo o sistema de garantia, trazendo a participação cidadã, os adolescentes como protagonista e principalmente a sociedade civil através das organizações, das OSC, para que a gente possa ali avançar dentro das políticas públicas, fortalecer as políticas existentes no nosso município.
A reunião marcou início do planejamento integrado das secretarias municipais para o ciclo do selo, que prevê monitoramento de ações, participação comunitária e cumprimento de metas ao longo dos próximos anos. A gestão municipal reforça seu compromisso em ampliar e fortalecer políticas públicas que garantam proteção, desenvolvimento e oportunidades para todas as crianças e adolescentes de Parintins. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Santarém realiza a campanha de Natal Pão em Todas as Mesas. As doações estão feitas em pontos estratégicos do município. Confira com Daniela Pantoja.
A Arquidiocese de Santarém está promovendo a campanha de Natal Pão em Todas as Mesas, uma ação solidária que busca arrecadar alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o lema Pequenos Gestos Fazem a Diferença, a campanha incentiva fiéis e toda a sociedade a contribuírem com alimentos não perecíveis, reforçando o espírito de fraternidade e partilha, característico do período natalino. A campanha envolve equipes da pastoral socioambiental e voluntários com suporte logístico para a coleta, armazenamento e a distribuição dos alimentos. Padre Wilson Lima, coordenador da pastoral urbana da Arquidiocese de Santarém, convida todos os fiéis a participarem da iniciativa e assim fortalecer o compromisso cristão de promover dignidade e esperança.
irmãos e irmãs da cidade de Santarém, de nossas comunidades, paróquias, das regiões pastorais. Estamos em festa, festa de nossa padroeira, e é tempo de celebrar, de confraternizar, de viver a solidariedade. E você é convidado a participar desta grande campanha Pão em Todas as Mesas, doando alimentos não perecíveis que vão ajudar, que fazer a diferença na família de nossos irmãos necessitados. Ajude, colabore, e você pode trazer esses alimentos para as celebrações na Catedral Metropolitana, no Centro de Pastoral, na Rádio Rural e na Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Aproveite, faça a diferença. Traga esses alimentos e o Senhor te abençoe e te guarde.
Os alimentos coletados nos eventos arquidiocesanos serão organizados em formato de cesta básica e distribuídos pela Caritas Arquidiocesana e pela Pastoral Socioambiental, com entrega das cestas previstas para a Semana do Natal, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social, como cita Franceli Brandão, da Caritas de Santarém.
Então, com a coleta, que com certeza vai ser muito frutuosa, nós vamos organizar em cestas básicas e vamos distribuir para as comunidades, para grupos onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade, para que possa chegar a todas as famílias, né? Então, são comunidades, são grupos que vão solicitar, que vai vir para as paróquias, as listas, né? Então, vão informar quem são essas famílias e a gente vai destinar, então, esses alimentos para as comunidades, para os grupos de toda a nossa cidade de Santarém, né? Não vai para fora, vai ficar só aqui na nossa cidade de Santarém. E aí, com essa campanha, então, gostaríamos de agradecer todos os fiéis, né? Fiéis católicos e não católicos, que vão estar contribuindo com essa campanha, que Nossa Senhora possa abençoar e que a gente possa ter bênçãos abundantes do céu nesse momento. E muito obrigada, que todas as famílias possam ter pão em todas as mesas no Natal.
A iniciativa também conta com pontos de coleta descentralizados, entre eles a Caminhada de Fé com Maria, a Romaria da Juventude, além das paróquias e áreas pastorais da Arquidiocese. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Em tempos de perseguição aos migrantes e de criminalização das migrações, a Igreja Católica de Portugal lançou uma nota de repúdio em defesa dos migrantes, refugiados e apátridas. Considerou que existe uma degradação da opinião sobre os migrantes, especialmente entre os mais jovens, fruto da eficácia da comunicação de grupos extremistas, e destacou a discriminação tornou-se aceite na esfera pública e política. Existe uma degradação da opinião sobre os migrantes no espaço público. A discriminação tornou-se aceita na esfera pública e política, o que resulta na normalização e vocalização de comentários depreciativos e narrativas incorretas sobre a comunidade de migrantes. Lê-se nas conclusões do primeiro Fórum das Migrações, uma organização da Conferência Episcopal Portuguesa que decorreu em Fátima. Segundo o documento, a degradação é especialmente aguda entre os mais jovens, particularmente como fruto de uma maior eficácia da comunicação de grupos extremistas. No encontro estiveram 70 pessoas, entre bispos, agentes pastorais das dioceses, com ligação à dinâmica das migrações, organismos nacionais da Comissão Episcopal e congregações religiosas que trabalham nesta área. As conclusões reconhecem as dificuldades dos migrantes no acesso à habitação digna, aos cuidados de saúde e educação, além das dificuldades de comunicação e articulação entre as várias entidades eclesiais e civis que trabalham com migrantes e refugiados. O documento alerta também para os desafios no acesso ao reagrupamento familiar por parte dos migrantes, o que é uma ameaça à garantia da dignidade da pessoa humana, além de comprometer a coesão social. Entre linhas de atuação e a desenvolver está, por exemplo, a necessidade de a Igreja, que deve ser uma voz protetora dos migrantes, ter uma estratégia de comunicação integrada. Essa estratégia implica uma presença vinculada ao espaço público e sem receio de se posicionar, para repor a centralidade dos princípios evangélicos na discussão pública sobre as migrações, e desta forma combater o preconceito e a desinformação. Que a nossa Igreja no Brasil assuma também essa mesma postura em defesa dos migrantes
e refugiados.
E encerra aqui a edição de número 4.345 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, Anderle Oliveira, Neucelino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leucio Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.